Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou o Daniel Augusto.
E eu sou o Pietro Abate.
Hoje falaremos do capítulo Tyrion 1 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
Tyrion Lannister tenta educar seu sobrinho, príncipe herdeiro Joffrey, a comportar-se como lhe é esperado de sua posição. Em seguida, se reúne com sua família e descobre que a notícia de que Bran poderá sobreviver à queda não agrada Cersei e Jaime.
Bom, vamos lá. Antes de começar o capítulo, eu gostaria de fazer uma autocorreção, pois no capítulo Área 1, eu comentei que o Sandor Clegane, né, o cão de caça, futuramente perderia uma luta para uma mulher. Mas isso não ocorre nos livros. A luta dele contra a Brienne é exclusiva da série. Eu fiquei totalmente enviesado, então como a gente está focando aqui só nos livros, permito-me fazer essa correção. Não há essa batalha entre os dois.
É que realmente, como a série ela é muito parecida com os livros, principalmente os três primeiros, em especial o primeiro, acaba havendo essas confusões, é bem natural. Sobre o capítulo, ele tem 2.218 palavras aproximadamente, então ele é um tamanho pequeno barra intermediário. O capítulo anterior, por exemplo, tem 3.500 palavras, e o próximo também é pequenininho com 2.100 palavras. Então os maiores eles oscilam entre 4.000 palavras e os menores entre 2.000 palavras. Esse aqui é um capítulo entre pequeno e intermediário.
Legal, e pelo começo a gente está tendo realmente capítulos bem pequenininhos, apresentando pontos de vista de diversos personagens. A gente ainda nem saiu de Winterfell, então a história vai começar a se espalhar, né, por vários reinos, vários pontos de vista, mas esse início ele tá bem pitadinho aqui, olha, esse personagem é assim, ele pensa assim, esse personagem é assim, mas uma introdução mesmo. E eu sei que futuramente os capítulos ficam gigantescos, ficam até maçantes. Eu particularmente eu tenho uma mania que eu não gosto de parar a leitura no meio de um capítulo. Mas olha, tem capítulo que é difícil, porque eles são gigantescos. Bom, mas vamos lá. O capítulo começa com o Tyrion sendo acordado pelo uivo de um lobo. Ele tá na biblioteca de Winterfell, passou a noite lendo e acorda com o lobo uivando. O que é esse lobo uivando, Pietro?
No capítulo anterior, quando o Bran começa a escalada, o lobo ele ruiva e causa até um estranhamento de Bran, isso a gente comentou no episódio anterior. O Bran percebe que o lobo não tá gostando da ideia dele escalar, o lobo tá meio que sinalizando algum perigo, talvez. Bom, quando o Bran cai, o lobo ele começa a ruivar, o capítulo termina dessa maneira, e aqui o lobo ele continua ruivando. Então, existe uma conexão, de repente, entre o lobo e o garoto?
Exatamente, a gente vai ver mais pra frente aqui nos detalhes que o lobo ele tá ruivando exatamente para o Bran. E o que, que o Tyrion estava lendo, Pietro?
Bom, o Tyrion estava lendo um livro Máquinas de Guerra, um livro raro. Ele pede até para o Septão Shaile, que é o responsável pela biblioteca, tomar cuidado, porque é um exemplar que é uma cópia que ele não viu em nenhum outro local.
Isso é muito interessante, porque abre margens para inúmeras teorias, né? Que outros livros raros poderiam existir na biblioteca de Winterfell?
E aí, tem alguma coisa que passa pela sua mente?
Eu acho que pode ter alguma informação de como combater os outros. Isso a gente vai ver mais pra frente que tem na Biblioteca da Patrulha da Noite. Mas como o Winterfell é tão antigo quanto a Patrulha, na verdade mais antigo que a Patrulha, pode ser que também tenha alguma coisa por lá.
Ah, legal. Eu fiquei curioso acerca de um tema que a gente já abordou nos episódios anteriores, que é a construção da Muralha de Gelo. De repente existe algum tomo que dá dicas de como ele foi criado, se foi com magia, se foi meramente construção tradicional?
Esse eu já acho que não, porque esses fatos são mais da Era dos Heróis. Então é uma época que não existia muita coisa registrada. Então provavelmente não tem nada escrito, é só mesmo as lendas que perduram, né? É até interessante que, como a gente já comentou, essas lendas podem ir derivando, né, ao longo dos tempos, exatamente por não ter uma referência escrita sobre ela.
Perfeito. Algo bem aleatório que me ocorreu agora, será que existem runas, existem conhecimentos gravados na pedra ou mesmo pinturas rupestres? Não sei se eu viajei um pouco, mas eu não recordo na primeira leitura de ter captado nenhuma referência do tipo.
Também não me recordo.
Seria interessante em algum momento a história escrita não pelos meios convencionais em papiro ou pergaminhos, mas sim na pedra, como existe no nosso mundo. Seria bem interessante ver algo do tipo. Então passamos aí do momento teorias, acho que até dá o nome de um quadro aí futuramente, hein?
Boa. Bom, vamos lá. Prosseguindo, o Tyrion sai da biblioteca e ele se depara com o príncipe Joffrey e o cão de caça. Eles estão discutindo, né, sobre a queda do Bran. O cão de caça até comenta, né, que a morte do Bran seria um alívio para ele e tudo mais. Para ele e o próprio Bran, no caso. E o Joffrey fala que, na verdade, o que está incomodando ele é o lobo, que o lobo não parou de uivar, ficou uivando dia e noite, ele nem conseguiu dormir. E o cão de caça mostra-se disposto a matar o lobo, se fosse o desejo de Joffrey. O Joffrey acha a graça mandar um cão matar um cão. Ele fica até animado e o Tyrion já entra na conversa falando, dizendo que isso não seria sensato, que obviamente seria uma afronta aos Starks matar um animal dele na casa dele, inclusive. Inclusive ele aproveita e ordena que o seu sobrinho vá até o Eddard e ofereça seu consolo. Porque na posição dele como príncipe, a ausência dele já foi notada, não falou nada sobre o que aconteceu e tudo mais. E é esperado que o Joffrey tenha essa atitude. O Joffrey se recusa, ele diz que o garoto Stark não significa nada para ele e que ele também não suporta o choro das mulheres. Nesse momento, o Tyrion dá um tapa no rosto dele. E aí o Joffrey fica furioso, fala que vai contar para a mãe dele. O Tyrion dá um segundo tapa, dá um esculacho no Joffrey, que a gente vai até ler essa passagem mais para frente no quadro de tiradas. Entende-se que o Joffrey acaba acatando essa ordem, né?
É interessante que Joffrey não demonstrou toda a ousadia que marca a personalidade, a arrogância, o desacato diante de Tyrion. Então existe um certo respeito, talvez um temor de Joffrey em relação a Tyrion. Pelo fato dele ser mais velho, talvez, a gente vê que ao longo da narrativa isso não é um fator que o Joffrey leve em consideração. Ele não respeita nem mesmo sua mãe, que é a rainha. Acho que a única pessoa que realmente ele acata e respeita é o Rei Robert, porque também não vai acatar, toma um tapão no rosto e já fica esperto, né?
A gente vai ver mais pra frente que o Joffrey, ele realmente admira o Robert. Ele tem o Robert como uma inspiração.
Certo, e no caso de Tyrion, qual que é o sentimento que ele mantém em relação ao Tyrion? Sabemos que desprezo, ele não gosta do Tyrion, mas o que o leva a temê-lo e até respeitá-lo? Por que que ele não devolveu o golpe, o tapa no rosto? Por que que ele não partiu para cima do Tyrion?
Eu acho que ainda é pela posição de tio mesmo, né? Ele é o irmão da mãe dele, então ainda é uma figura de respeito. Querendo ou não, o Joffrey ainda é uma criança, né? 14 anos, mais ou menos, né? 14 anos, mas já é não é uma idade em que você se impõe perante os outros. Ele ainda não sabe todo o poder que ele tem como príncipe.
Acho que isso vai então se intensificando conforme ele cresce, ele vai ficando cada vez menos suscetível a acatar uma ordem ou mesmo uma instrução. A gente vê mais para frente que ele é totalmente soberano em sua própria vontade e faz o que lhe der na cabeça, a não ser em relação ao Tywin.
Ele dá uma afrontada no Tywin também. Ele fala: você é o covarde, o meu pai que ganhou a guerra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, o Tyrion segue para um café da manhã com a família dele e estão presentes a Cersei, o Jaime, a Myrcella e o Tommen. E o Tyrion nota a ausência do Robert. Ele pergunta por onde o rei andava. A Cersei comenta que o rei não tem dormido, ele tem acompanhado o amigo dele, o Eddard, em seu consolo pelo filho, né? Como, entre aspas, é esperado de um rei e de um amigo. Mas ela comenta também que o Robert já não tá muito paciente, não. E aí as crianças, elas perguntam pelo estado de saúde de Bran. E o Tyrion informa, né, que o mestre acredita que o Bran possa sobreviver. Então, focando agora um pouco na saúde do Bran, o que o mestre diz é o seguinte: que se fosse para ele morrer, ele já teria morrido. Que ele está 4 dias em coma após essa queda. Ele quebrou a coluna, então mesmo que ele saia do coma, ele será um aleijado para o resto da vida. Um ponto interessante trazido aqui é que o lobo parece dar energia que o garoto. Sempre que o pessoal fechava a janela do quarto para abafar os uivos do lobo, o corpo do Bran parecia ficar mais fraco. É como se o lobo estivesse dando energia pro garoto. O que você acha, Pietro?
Fica evidente que existe uma conexão entre o garoto e o lobo, e ficou bem claro que a vitalidade estava atrelada à proximidade com o lobo. Então vamos nos manter atentos para as próximas citações, para verificar aí como vai se desenrolar essa conexão, se ela é real ou se é mais uma crendice, um fruto de superstição.
E aí, até aproveitando que a gente está citando os lobos, a Cersei diz que esses animais são perigosos e que ela não gostaria que eles fossem para Porto Real. E aí, até o Jaime comenta, vai ser impossível, porque onde os filhos dos Starks vão, os lobos estão indo atrás. E como as garotas vão com eles para Porto Real, provavelmente os lobos vão junto. E aí o Tyrion questiona se eles já estão de partida, ele usa um tempo verbal, uma construção fraseológica que dá a entender que ele não iria junto. E aí os irmãos ficam sem entender e ele explica, né, que como o Benjen Stark veio para Winterfell e ele vai voltar para a muralha, Tyrion tem interesse em conhecer a muralha e a Patrulha da Noite, claro, mas sem a intenção de se juntar à Irmandade. Então, quando o rei partir para a capital, ele vai junto com o Benjen Stark conhecer a muralha.
Digamos que ele vai a turismo.
É, exato. E um último ponto que é abordado aqui é que o rei já está se cansando de esperar, e tudo indica que em breve ele vai ordenar ao Lord Eddard que deixe o filho e sigam para a capital, até porque a presença ou não do Lord Eddard não tem muito como ajudar o Bran nessa situação que ele se encontra, né?
É, ele vai ficar ali para dar um suporte para Catelyn, até mesmo para velar pelo filho durante alguns momentos e verificar como vai se desenrolar o quadro de saúde dele. Uma vez constatado que é estável, que não há muito o que fazer por ele, ele vai partir para suas obrigações.
Exato. A Cersei e as crianças se retiram do café e fica só o Tyrion e o Jaime.
E se houvesse um adjetivo para caracterizar Tyrion, seria sagaz. Então ele percebe que a notícia da possibilidade de sobrevivência de Bran não agradou seus irmãos. Ele fica curioso para saber o que o garoto teria a dizer caso acordasse. Então Tyrion parece ser um cara muito genuíno, muito legítimo. Ele bate no seu sobrinho, que por acaso é o príncipe, não medindo as consequências disso. É um cara inteligente, sempre perto de livros e sempre demonstrando ser muito astuto. Pela característica física dele, as pernas atrofiadas, a cabeça grande, um olho de cada cor, tudo mais, ele é considerado uma aberração, e pelo próprio fato dele ser um anão. Então, isso faz com que as pessoas o maltratem, as pessoas sempre olhem para ele com um ar de superioridade, desdenhando dele ou o menosprezando. É que parece que Jaime lhe mostrara o menor sinal de afeto ou respeito, e por isso Tyrion estava pronto a perdoar-lhe quase tudo. Então a gente vê que o Jaime tentou matar o Bran, ele estava fazendo sexo com a própria irmã, não é um padrão de honra, um padrão de boa índole. Mesmo assim, ele é um cara gentil com o próprio irmão quando todo mundo o destrata, inclusive a Cersei. Então já vemos aqui que os personagens dessa história às vezes não são nem vilões nem heróis, eles têm essa característica mais cinza.
É, eu acho que isso é uma característica muito forte do Martin. Exatamente isso. Meus personagens são falhos, mas meus personagens têm suas qualidades. Ou meus personagens são os heróis, mesmo assim eles têm seus defeitos. É, são raros os personagens do Martin que são só uma parte mais escura. A gente vai ter o Gregor Clegane, que ele não tem uma qualidade boa. Ele é realmente um monstro. Os outros 99% das personagens, eles têm esse equilíbrio, né? Eles são aqueles personagens cinza, como você bem disse. Bom, e assim se encerra o capítulo, né? Com o Jaime dar uma questionada no Tyrion. Às vezes me pergunto a que lado você fica, irmão. E o Tyrion responde: Ah, você sabe, ao lado da nossa família.
É, ele diz assim: você bem sabe quanto eu gosto da nossa família, algo do tipo.
Bom, vamos ao quadro tiradas. Como a gente já deu uma pincelada anteriormente, o Tyrion é o cara que vai ter inúmeras tiradas, porque ele fala mesmo sem pensar duas vezes. Nesse capítulo aqui não tem tanto, até por ser um capítulo bem pequenininho, mas com certeza terão muitas oportunidades de abordar Tyrion em sua natureza mais zombeteira.
Então, primeiro, o Jaime diz assim: espero que não esteja pensando em vestir o negro, querido irmão. Tyrion soltou uma gargalhada. O quê? Eu, celibatário? As prostitutas passarão a pedintes entre Dorne e Rochedo Casterly. Não, só quero subir ao topo da muralha e mediar do limite do mundo. Isso também é uma forma de ressaltar os costumes da Patrulha da Noite. O fato de que um irmão da patrulha não pode tomar esposa já foi abordado no capítulo do Jon, e aqui, novamente, é bem essa informação, só que com uma outra roupagem.
E até com essa frase, a Cersei se sente ultrajada por o Tyrion estar falando isso na presença das crianças, e pega as crianças e sai fora.
Isso, como se ela fosse um padrão também de boa índole, de bons costumes, né? A gente viu no capítulo anterior o que ela tava fazendo com o Jaime ali na torre.
E da forma que ela trata as outras mulheres também, né? Como você citou.
Ah, sim, chama de vaca, galinhas e por aí vai.
Hipocrisia reina, né?
E a reina, exato. É diferente do Jaime, né? Que o Jaime ele tem aquele modo de ser e pelo menos ele não fica tentando mostrar algo que ele não é.
Bom, o segundo exemplo, quando ele estava esculachando o Joffrey, explicando, né, o que lhe é esperado de como posição de príncipe. Depois de esbofetear o que o Joffrey se retira, o cão de caça se aproxima dele e diz: "O príncipe se recordará disto, pequeno senhor", preveniu o cão de caça. O elmo transformou sua gargalhada num estrondo oco. E Tyrion responde: "Rezo para que se recorde", respondeu Tyrion. "Caso se esqueça, seja um bom cãozinho e o relembre."
Toma, cão de caça, poderia dormir sem esta aí, hein?
Até aproveitar e contextualizar, né? Por que que o cão de caça tem esse nome? Por que cão, né? A família Clegane, o sobrenome deles, eles viraram lords, né, recentemente. Uma casa surgiu recentemente porque o pai do Sandor Clegane, ele salvou o antigo Lorde de Lannister, o Tyrus, de um ataque de leão com três cachorros deles. E os cachorros morreram até, inclusive. E aí, ele, como recompensa, né, subiu nessa hierarquia de Lorde. E tanto que o símbolo da casa são os três cães, né, um escudo com três cães.
Então a gente vê que em Westeros aí você pode de repente estar passeando ali ou estar cruzando uma estrada e dar de frente com um leão, é isso.
Sim, tanto que a origem da casa Lannister também tem uma lenda semelhante, né? Um caçador estava indo atrás de um leão, o leão levou ele até uma gruta, uma toca dele ali, e na verdade a gruta era cheia de ouro. Então o cara já fechou a entrada da gruta, falou: "Agora essa caverna aqui é minha", e começou a construir o castelo dentro do rochedo. Por isso o nome do castelo dos Lannister é Rochedo Casterly.
Boa, Daniel. Eu curti bastante. Inclusive, eu gostei muito mais do que os mitos envolvendo a criação de Roma, no qual os fundadores da cidade se amamentaram em uma loba.
É, na verdade, foi a origem da casa Casterly. E aí, futuramente, a casa Lannister tomou ali, através do Lan o Esperto, que é a figura heróica da casa Lannister, acabou tomando o rochedo dos Casterly. Então, a casa Casterly virou a casa Lannister.
Poxa, que legal. Mas isso não teria um prejuízo para a reputação dos Casterly? Porque o nome, imagino que já devia ser consolidado. Então, você trocar o nome de uma casa, acho que é algo bem inédito, assim. Pelo menos na história, eu não sei de nenhuma casa que acabou trocando de nome. É um fato curioso.
Então, exatamente por isso acontecer na Era dos Heróis, a gente não tem: "Olha, aconteceu assim, assim, assim." São tudo lendas, são tudo mitos que vão mudando ao longo do tempo. O que se sabe é que Lan, esperto, tomou o rochedo Casterly dos Casterlys. Agora, a precisão de como ele fez isso são só teorias.
Vamos agora ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Então separei aqui um trecho que descreve para a gente os irmãos Jaime e Cersei, gêmeos, um homem e uma mulher. E naquela manhã pareciam-se muito. Ambos tinham escolhido um verde profundo que combinava com seus olhos. Os caracóis louros eram em ambos uma confusão elegante, e ornamentos de ouro brilhavam em seus pulsos, dedos e gargantas. Destaque para confusão elegante. Confusão a gente geralmente rotula como sendo algo caótico, desprovido de estética, né? Esse é um dos sentidos da palavra. Mas confusão elegante permite que a gente visualize ali aqueles cabelos rebeldes e suas ondulações, suas curvaturas. Pelo menos para mim, foram duas palavras que me ajudaram a visualizar muito bem. Outra descrição também que eu gostei bastante, quando o Tyrion encontra Cão de Caça, ele está vestido com uma armadura negra ali no pátio de treinamentos, e ele é referido como uma falésia escura. Então, pelo fato de não ser um anão e estar de frente a um cara imenso, 2 metros de altura, por aí, a descrição de falésia soa ideal para mim. Estes dois trechos mostram que com pouca coisa é possível ter um efeito surpreendente. Confusão elegante, duas palavrinhas aí que trazem essa poesia no sentido da descrição, e uma falésia escura. É algo que a gente não está acostumado a ver para retratar um personagem. Geralmente fala-se sobre a sua estatura, não é uma descrição clichê como forte, como um touro, e outras tantas que a gente está acostumado a ver por aí. Bom, então é isso. Minha opinião sobre o capítulo é um capítulo curto, que faz uma ponte, possivelmente, com os grandes acontecimentos que estão por vir, uma vez que o Winterfell se tornou um local que não move mais a história. A gente vê o Jon indo para a Patrulha da Noite, vemos Ned, Robert, Cersei, Jaime, Tyrion na iminência de voltar para Porto Real. Na verdade, Tyrion vai fazer uma parada lá na muralha, né? com uma finalidade de turismo, digamos assim. Quem vai ficar em Winterfell aí, a gente sabe que é a Catelyn, né? Obviamente o Bran e Con, que é muito pequeno. Então a história tá caminhando. Finalmente a gente vai sair aí desse núcleo onde se inicia a história. E você, Daniel, o que, que achou do capítulo?
Não, realmente é um capítulo bem curto. Acho que foram 4, 5 páginas, bem curtinho mesmo. E ele mostra pra gente quem é Tyrion Lannister, que até então ele era só o anão. Todos os descreviam como o anão. Mas ele não é só um anão. A gente vê aí que, como você bem disse, ele é um cara sagaz. Ele, só de jogar uma informação, ele já percebeu que não agradou os irmãos. Ele é um personagem que tem muita perspicácia, muita inteligência, gosta muito de leituras. E vai ser um personagem interessantíssimo ao desenrolar das crônicas.
Detalhe que ele tem uma língua bastante afiada.
É, isso é verdade. E provavelmente pode custar-lhe a cabeça. Só queria fazer um último complemento aqui. Que quando ele tá saindo da biblioteca, é dito novamente dificuldade que ele tem ao caminhar, que ele sente dor nas pernas e tudo mais. Ou seja, no primeiro capítulo de Tyrion, a gente já entra em contraste com aquela informação que a gente trouxe no capítulo de Jon 1. Onde ele salta por cima do parapeito, dá um mortal, cai numa mão, volta pra trás. É esse aquele ponto que eu trouxe lá. O Tyrion apareceu pra gente na visão do Jon de uma forma. Agora o Tyrion, logo em sequência, em questão de dias, já é outro personagem com limitações físicas. Esse é o contraponto que eu critiquei no capítulo do Jon. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, augusto.daniel.
Pietro.abateluiz e o site letrasdegeloefogo.com.